Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu estava praticamente pronto para gravar o episódio de hoje quando eu percebi ali no feed do meu Twitter um post do querido Pedro Doria. Pedro Doria é um veteraníssimo, talvez uma das pessoas mais veteranas que eu conheço da web nacional. Ele já teve acesso à web muito antes de todo mundo, porque ele morava no exterior, tal, teve envolvido com um monte... Bom, se alguém quiser conhecer a história do Pedro Doria, eu recomendo uma conversa que eu publiquei num projeto pessoal meu chamado Guia dos Perplexos. O Guia dos Perplexos foi um projeto completamente roots, caseiro, feito à mão, inclusive meio tosquinho, eu poderia ter feito melhor, mas eu não tinha o equipamento, não tinha recurso, não tinha apoio de ninguém... Mas o que eu fiz nesse projeto? Eu quis conversar com pioneiros que eu convivi, né, pioneiros da internet no Brasil, sobre os 20 anos da web brasileira. Isso foi em 2015, que eu me lembro, a internet começa no Brasil, pelo menos para pessoas como eu, né, que não sou acadêmico, não sou nada, na prática a internet para mim começa em 95 no Brasil. Em 2015 a internet fez 20 anos, ninguém fez uma comemoração, porque o mundo estava de cabeça para baixo, o Brasil também, e eu fiz esse projeto sozinho, na raça, até de maneira meio tosquinha, mas o Pedro Doria foi uma das pessoas que eu tive o privilégio de conversar para ele compartilhar não só a experiência, a história dele, mas também como ele estava enxergando essas novas transformações pelo qual o digital estava e ainda está passando. Pois bem, o Pedro Doria publicou hoje um link para um artigo em que ele faz a seguinte pergunta: se uma inteligência artificial chegar à conclusão que você tem X meses de vida ou um X tempo de vida, ou que você vai morrer, né, ela chegar a essa conclusão sozinha, sem você ter perguntado, o que ela deve fazer a respeito? Ela deve te avisar? Então essa é uma pergunta extremamente interessante, e aí eu me lembrei também de um outro projeto meu. Eu sou o rei dos projetos que não vão para lugar nenhum, em que eu tinha começado alguns anos atrás a listar perguntas que vinham na minha caixola sobre inteligência artificial. Começou com 10, foi para 30, de 30 foi para 35, e agora deve estar com 60 perguntas. Como é muito desorganizado, deve ter pergunta repetida, e isso não seria surpresa alguma, porque eu sou meio bagunçado mesmo. Mas eu vou dar o link aqui também. Eu até falei: ó, Pedro, parabéns, putz, que artigo bacana, que pergunta ótima, veja se alguma dessas outras 60 e tantas perguntas te interessa, né? Vamos ver, quem sabe ele consegue. Eu tinha feito essa lista para quê? Para justamente promover discussão, promover debate, mas o meu alcance é pífio, é minúsculo, né? Somos aqui raríssimos, né? Nós somos algumas centenas por dia, e talvez, como eu não tenho a autoridade, a legitimidade que uma academia dá, ou que um jornal dá, então eu falei sozinho, simples assim, basicamente. Então espero que vocês gostem, se vocês conseguirem fazer alguma coisa com aquelas perguntas, quem sabe até me inspira a continuar alimentando aquela lista de questionamentos. O que eu separei para a gente ver hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, tem essa do Pedro Doria que eu já falei para vocês. Tem um reforço aqui, eu já havia comentado isso daqui no Radinho, mas vale a pena ver alguns números. É um alerta de que os militares americanos, o sistema de defesa americano é péssimo no quesito cibersegurança. Então eles estão contando que o relatório de 2018 apontou 256, acho que era esse o número, 250 e tanto, sei lá, 266, pior ainda, recomendações, né, quanto à segurança, que ainda estão aí, tem falhas ali de segurança que tem mais de 10 anos. E aí eles começam a contar que da última vez que eles recomendaram 150 coisas, os caras fizeram 19. A coisa é feia, tem desde senha fraca, até servidor sem proteção, até computadores que nunca entram, sabe quando você deixa o computador inativo, ele trava e pede a senha, né? Então isso nunca acontece, e aí você tem fornecedores que tem praticamente, né, a raposa tomando conta do galinheiro, é o caos. E são sistemas que não é um sistema simples, né, de tipo reembolso, é um sistema que gerencia mísseis balísticos, coisas, né? Por que se preocupar, né? Então, algo me diz, se isso fosse um filme, os russos já estariam deitando e rolando, e agora os chineses, então, já teriam, imagina, na escola, acho que o cara já deve aprender na terceira série, né, como entrar no Pentágono. Mas é meio frustrante, é meio decepcionante, né? Mas tá aí, dei uma olhada lá na lista. Uma iniciativa que eu achei bacana e que, de novo, escapa, como muitas vezes acontece aqui no Radinho, escapa a minha competência, é uma iniciativa do MIT de tentar democratizar a ciência de dados. O que acontece? Todo mundo falando de big data, big data, big data, né? Mas acontece que você precisa de uma formação, de alguns talentos aí matemáticos que não são tão disseminados assim. É só ver a busca, né, desesperada por gente de BI, de Business Intelligence, por cientistas de dados, tal, o salário dos caras está disparando. O que o MIT está fazendo é fazendo uma plataforma que tenta democratizar o acesso a essa cultura de dados, fazendo o quê? Tentando automatizar a descoberta ou a sugestão ou o teste de modelos estatísticos. E aí eles, aí bom, aí o artigo começa a se aprofundar, eles começam a falar de probabilidade bayesiana. Eu sei o que é probabilidade bayesiana, mas aí eu acabei de descobrir que eu sei muito pouco sobre probabilidade bayesiana, né? O que, aliás, parece um enunciado de probabilidade bayesiana, sabe? Partindo do princípio que eu já sei que eu sei pouco, bom. Então, em suma, tá aí, eu achei bacana. Quem sabe, quem souber mais sobre ciência de dados do que eu, ou seja, praticamente todo mundo, pode dar uma olhada. É uma iniciativa interessante que pode tornar aí isso um pouco menos, né, tão privilegiado, né, um pouco mais democrático. Eu estou lendo aqui realmente na ordem que eu marquei, não estou seguindo nenhuma ordem lógica, foi a ordem que eu fui descobrindo, e tem uma startup na Rússia, na categoria, devia ter uma, né, hashtag para o pior não há limites, uma startup russa que resolveu colocar anúncios em órbita. Anúncios em órbita. Simples assim. Então você vai olhar para o céu e você vai ver passando no céu noturno, tem que ser de noite, afinal, passando no céu noturno o logo do Facebook, o logo da Coca-Cola, uma mensagem de Black Friday e tal. Veja bem, né? Como eles vão fazer isso? Tem lá um vídeo explicando, que parece que é fácil, né? Eles colocariam em órbita mini satélites, né? Que em princípio, cada vez que você precisa acionar esses satélites, eles abrem uma tela como se fosse uma vela de um barco. Essa tela é reflexiva, ela refletiria a luz do sol, ou seja, isso só funcionaria no sol poente ali ou no dia nascendo, tal, naquele lusco-fusco, porque ela precisa de um restinho de luz do sol para refletir. E esses satélites, em princípio, fariam uma coreografia, né, porque cada satélite seria basicamente um pixel. Então, cada pixel, né, entraria em acordo ali com os outros para compor um logotipo, para compor uma mensagem. É lógico que a comunidade de astrônomos está surtando, o cara fala, não, vai ser por pouco, a mensagem vai passar rapidinho, vai lá fazer um xixi. É que é uma recomendação realmente que tranquiliza, né? Vai lá tomar um café, enquanto isso passa o comercial no céu. Eles listam, inclusive, várias outras ideias de Jerico, né? A ideia de colocar uma lua artificial, que é uma ideia chinesa, para tornar a noite mais clara, várias ideias que conspurcam, bonita, olha, bela, conspurcam a sacralidade, né, do céu sobre as nossas cabeças. Isso para quem ainda tem céu sobre as cabeças, porque em São Paulo o céu, né, no máximo, a gente só lembra do céu quando chove, porque não dá para ver nada. Aqui tem um artigo interessante que faz um contraponto com uma coisa que eu comentei tempos atrás no Radinho, que ontem saiu um artigo que fala assim, a física está em crise, né? Eu falei, bom, eu já comentei isso lá atrás, não vou comentar de novo. Aí o que acontece? A Forbes lançou um contraponto dizendo, não, a física não está em crise. Eu falei, bom, então talvez valha a pena resgatar essa história. Na verdade, tal não está em crise, está parecendo algum problema do quê? De física quântica, né? Se o gato de Schrödinger está morto ou não está morto. A questão é que eu comentei isso, eu tinha ouvido uma entrevista com uma cientista, acho que ela é uma cientista alemã, e que ela falou, olha, o problema da física é o seguinte, a gente está hoje comprovando, né, matérias, como é que chama? Ondas gravitacionais. Uau! Mas, na verdade, ondas gravitacionais foram imaginadas há 100 anos atrás. Ah, a gente conseguiu comprovar o Higgs de bóson. Parabéns, o Higgs de bóson foi concebido há 40, 50 anos atrás. A tese dela é que a física não está produzindo nenhuma ideia nova há décadas. E segundo essa cientista, que eu esqueci como é que ela chama, logo logo eu lembro, Rosenfelder, exatamente, Sabine Rosenfelder. Por que que eu não lembrei desse nome? É tão simples. Pois bem, ela tinha um livro chamado Perdido na Matemática, ou Perdidos na Matemática, em que ela fala o seguinte: a fissura dos físicos por procurar modelos, né, que sejam matematicamente belos, estaria afastando os caras da ciência verdadeira, porque não necessariamente um modelo matemático belo tem alguma coisa a ver com alguma coisa. A matemática, ela tem vida própria. Ela, por acaso, tem uma leve correlação, uma correlação bastante boa com a realidade do mundo, mas você pode ter um modelo matemático espetacular que não serve para nada. Então, os cientistas estão procurando fazer soluções ou ter ideias lindas, quando, na verdade, isso não está funcionando. Pois bem, o que esse artigo diz que a física não está em crise é que eles dizem que essa crítica que ela faz, ela está circunscrita, ela está restrita a uma parte muito específica da física, que é a física de partículas e de campos quânticos, né? Essa física dos campos quânticos é realmente ela pode estar eventualmente girando em falso. Mas aí eles mostram várias outras áreas da física que vão muito bem, obrigado. Então eles falam, olha, ok, tudo bem, o pessoal ali está patinando, faz tempo que não vem com nenhuma ideia nova, mas não é a física inteira, né? O resto da física está indo bem, eles fazem, aí eles começam a listar várias proezas recentes, desde computadores quânticos até grafeno, blá blá blá, e falam, então, olha, ok, a física está em crise, só que não. Então, hashtag só que não, para crise na física. E eu acho isso interessante, né? É chamar a atenção para uma eventual tara, né? Uma eventual fissura, paixão por belos modelos matemáticos, como se eles fossem inerentemente verdadeiros. Isso faz lembrar, para quem gosta aí de filosofia grega, parece lembrar platonismo, né? Parece lembrar um neoplatonismo, os pitagóricos. Bom, qualquer dia a gente se aprofunda um pouco mais nessa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Uma notícia que eu acho muito interessante, vocês devem talvez ter visto, que um cara no Japão resolveu fazer um hotel que era. Ele queria que fosse um hotel totalmente robotizado, só com robôs. Então tinha robô para burro, chegou a ter 240 robôs, para tudo quanto é lado. Robô na recepção, robô na cabeceira, robô para carregar mala. Pois bem, o resultado, hashtag, só que não. Deu tudo errado, os robôs são um pé no saco, e aí eles contam, inclusive, de um robozinho que era todo fofinho, assim, bonitinho, ficava sentado na sua cabeceira, e de noite o cara roncava, aí o robô falava, desculpa, eu não entendi o que que você falou. Aí o cara roncava de novo, aí o robozinho, desculpa, eu não entendi o que que você falou. O robô era um chato de galocha, não percebeu que o cara estava roncando. Então, grande parte dos robôs ali, eles mais atrapalhavam ou irritavam do que efetivamente ajudavam. Resultado, uma demissão, entre aspas, em massa. Praticamente metade desses robôs estão sendo aposentados. É legal para colocar um certo, né, um certo contraponto ao nosso otimismo com a inteligência artificial e os robôs, etc. e tal. Porque o que acontece? Na prática, a teoria é outra, né? Na hora que a gente bota para rodar, a gente percebe que a exigência que a realidade coloca é muito mais alta do que a gente imagina na nossa inocência. O que, inclusive, tem a ver com uma notícia muito interessante, eu acho pelo menos interessante, da Technology Review, dizendo o seguinte: ok, a gente tem máquinas hoje, sei lá, o Google Go, por exemplo, é um robô, ele conseguiu aprender a jogar o Go sozinho, né? É uma técnica nova chamada aprendizado reforçado. O que acontece? A máquina vai testando sozinha, você não precisa ensinar para ela as regras do jogo, ela vai sozinha jogando e vendo o que acontece, e em princípio, tentativa e erro, ela acaba descobrindo, né, de estratégias e, né, se vira bem. O que acontece? Isso jamais poderia ser usado para um carro autônomo. Em primeiro lugar, você não quer que o carro fique atropelando gente. Ups, foi mal, agora aprendi, né? Você não quer que na realidade o carro fique provocando desastres para aprender a melhorar, a dirigir melhor. Aliás, eu já vi, toda vez que eu critico carros autônomos, vem alguém dizer, não, mas isso é apenas o começo, é o preço que temos que pagar pelo progresso, até alguém atropelar a senhora progenitora dele, provavelmente ele vai pensar diferente. Pois bem, então a questão é essa de... então tá bom, vamos fazer com que esses robôs primeiro treinem num ambiente virtual. Vai, não mata ninguém. Mas aí vem a questão que eu acho que é realmente interessante, que é a seguinte. Eles citam o caso de um robô de carro autônomo que no ambiente virtual ele descobriu táticas que não estavam previstas, né? Que não estavam muito ali. Ele resolveu ser um pouco criativo e percebeu que no mundo virtual isso funcionava. Quando botaram na prática, ele praticamente dava um cavalo de pau, fazia uma manobra completamente insana na hora que ele via carros fazendo sei lá o quê. Por quê? Porque simplesmente é nessa exploração, né, de alternativas, O robô foi um pouco longe demais no modelo virtual e isso é inadmissível no mundo real. Então, o que os caras estão tentando fazer agora é justamente, meu caro robô, legal que você explore, mas não explore demais. É como se ele estivesse capando, ou de alguma maneira limitando, entre aspas, criatividade do robô. Várias vezes aqui no Radinho, eu já mencionei, situações onde a inteligência artificial fica um pouco malandra, ela percebe brechas, né? Ela explora brechas e acaba enganando o próprio pesquisador. Eu comentei recentemente de uma que em princípio estava tentando gerar mapas a partir de fotografias. Ela simplesmente estava colando descaradamente e ninguém percebia, né? Então, ok, tá vendo? Criatividade em excesso é muito próximo da malandragem, então vamos aí rever o modelo. Por último, não, duas coisas, vai, isso eu achei bonitinho. O que acontece? Um anúncio aqui, nessa história de CES, tal, a Samsung está anunciando que ela tem uma geladeira agora que é tão inteligente que caso você deixe a geladeira aberta, ela te manda uma mensagem no celular, né? E eu sigo um canal no Twitter que eu acho divertidíssimo, que chama Internet of Shit. E eu não vou traduzir, não preciso, né? E que o cara fala, porra, meu, se essa geladeira é tão esperta assim, por que ela não fecha sozinha, né? Em vez de fazer uma geladeira que feche sozinha, os caras fazem uma geladeira que avisa você que de repente já está em casa, já está no trabalho, já está no trânsito. Fala, seu idiota, você me deixou aberta. Falou, se você fosse tão inteligente assim, você fechava sozinha. Pois bem, achei engraçado. Eu acho que vai duas historinhas. Uma delas na BBC, coitado, é um sapo. Até que o sapo é bonitinho, ele tem um olho engraçado. Depois vocês veem ele tem um olho bizarro, parece que ele tomou alguma coisa estranha assim. Mas era o sapo mais solitário do mundo. Era um sapo de uma espécie, aliás, deram o nome de Romeu para ele, tadinho. Romeu, que ironia, porque ele era praticamente o último da espécie. Um sapo pequenininho, cabe na palma da mão, né? Eles achavam que estava extinto esse sapo, só tinha sobrado um, e tinha sobrado um macho. Então, o coitado estava vivendo sozinho 10 anos de solidão, 10 anos, o bicho está 10 anos sem ver nenhum sapo da própria espécie. O que acontece, finalmente, numa expedição ali, na Colômbia ou na Bolívia? Bolívia. Na Bolívia, acharam, né, acharam outros membros da mesma espécie, acharam amiguinhos e uma fêmea. E aí eles estão vendo ali se rola, né, porque senão, se não rolar, meus caros, esse sapo foi para o saco. Mas eu fiquei com dó do sapinho que está 10 anos. Imagina que mico, né? 10 anos. Eu já vi histórias parecidas de tribos em que de repente só sobrou um cara que fala uma língua ancestral. Ele não tem com quem conversar porque a língua dele ninguém fala no mundo. Tá aí, a mesma coisa acontece com os sapos. E aí, só para um convite aqui para a gente se divertir um pouquinho, é um artigo na Scientific American tirando sarro da maneira como Hollywood representa cientistas. E aí eles mostram uma série de posts de tweets. Acho que os caras começaram, né, como se fossem memes, né? Ok, eu sou um cientista aí, eu sou uma cientista aí. E aí eles tiram sarro dessa história, porque, sei lá, eu pego o último filme do Predador. Ah, por acaso, a única cientista que sabe das coisas é linda, jovem, atlética, corajosa, sabe atirar, né, tem praticamente treinamento militar, está sexualmente disponível e ao mesmo tempo é divertida. Uau, né? Quanta coincidência. Ou então qualquer cientista que aparece ali, só pelo fato dele ser um especialista, sei lá o quê, em exobiologia, ao mesmo tempo ele sabe hackear um computador, ao mesmo tempo. E inclusive estereótipos negativos, né? Se é uma cientista indiana, ela vai aparecer para dar uma notícia ruim e nunca mais aparece. Então é uma série de provocações. Feitas inclusive pelos próprios cientistas, né? Fala, ó, eu sou um médico, então ou eu sou provavelmente branco, com o avental assim, ou então, uma cena que eu achei bárbaro, fala, olha, é o seguinte, eu sou um cirurgião e eu agora vou tratar de alguém que tomou um tiro, então o que vai acontecer? Eu vou tirar uma bala em que vai ser mostrado em close e eu vou largar essa bala em cima de uma bandeja que tem que ser metálica, porque tem que fazer clique quando cai a bala em cima da bandeja metálica, e aí eu começo a falar, bom, agora tá salvo. Quando, na verdade, para qualquer cirurgião, o problema só começou. O problema não era a bala, eram os cortes, né? O rombo que isso causou, e que é aí que começa o trabalho, não é só tirar o projétil de dentro do infeliz. Raríssimos. Espero que o radinho tenha valido a pena. Vejam lá, sigam o Pedro Doria, ele tem um trabalho excepcional, ele está ali tentando, né, reinventar, mais ou menos, a maneira como se faz jornalismo digital. É um cara bastante ético, admiro bastante. Um grande abraço e até amanhã.